Nos temas gerais de hoje, vamos abordar mais uma vez, porque recentemente houve um jogo do Vitória contra o Vitória, vamos abordar rapidamente e novamente este tema do nome do Vitória. Miguel, nesta frase, a Vitória foi ver a Vitória do Vitória contra o Vitória. O Sr. Vitória, treinador do Vitória, reconheceu que a Vitória do Vitória foi uma vitória justa. Quem está fora do contexto, se calhar não percebe. Tu, se calhar, percebes, porque sabes o que é que aconteceu. Mas se pudesses traduzir, o que é que tu trocavas aqui?
Eu acho que chamar ao coceiro, o Sr. Vitória.
Por acaso, eu estava a chamar ao Rui Vitória.
Rui Vitória. Ah, o Rui Vitória. Ah, ele é reconheceu, exatamente, está certo. Boa. Não sei, acho que está aqui de vitórias a mais, ou não?
Tornava-se tudo simples se metesse aqui o calçado no meio.
Então, como é que tu metias esta frase? A vitória do Vitória contra o
calçado.
Eu não comento.
E não podia ser a vitória do Setúbal contra o Guimarães? Não é mais fácil, Pedro? Não é mais fácil para todos?
Poderia, mas é tal história. Ninguém chama, por exemplo, ao Sporting Lisboa. Porquê? Porque, embora ele tenha lá o nome de Lisboa...
Não tem.
Tem Sporting Clube de Portugal, tem razão. É Vitória Futebol Clube. E depois há tal coisa. Há o original e há as cópias. Não é? É coisa assim, mesmo assim. Um nasceu em 1910, o outro sabe-se lá Deus quando.
Foi uns anos mais tarde, é verdade.
Uns anos mais tarde. E a idade é um posto. Já o meu avô dizia.
Independentemente, por exemplo, de vocês terem uma média de... Vocês, o Vitória, ter uma média de 2.000, 3.000 assistências no estádio e o outro Vitória ter 15, 20 mil.
Details. Podemos falar do Palmarés.
Com certeza, não estou por em causa.
E se começamos aí, eles nem sequer deviam ter o nome de Vitória, porque eles pouco ou nada ganharam, não é?
Miguel, tu vês algum crime que a imprensa, a televisão, os mídias em geral chamem Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães e muitas vezes abreviem para Setúbal e Guimarães? Por exemplo, o Toto Bola desta semana tinha mesmo V Setúbal vezes V Guimarães.
Eu acho que isso são durante todas estas semanas eu não tenho comentado por respeito aqui ao Pedro. Mas eu acho que de facto não há
novidade.
Eu durante toda a minha vida sempre chamo sempre isso o Setúbal e o Guimarães, há que dizer, 99% das pessoas assim o fazem. Mas respeito estas.
Mas é assim, já comentei isso, é assim que a gente apanha os paraquedistas lá no
certo,
Vitória.
Certo.
Mas, quando eles estão no estádio, dizem o Setúbal, okay. É que parece que é olhar a onda, mas olhar para o gajo.
Okay,
mas onde é que saiu este cromo?
Não leves a mal, mas
não
o vosso presidente. Sim. Diz Vitória de Setúbal. O vosso treinador diz Vitória de Setúbal. Tu próprio, já descaíste e disseste várias vezes Vitória de Setúbal. É um lapsus linguae. Não é mal. Não é mal.
A questão é simples. Foi ao início e era para o...
Era o nervosismo do tema.
Também poderia ser e era para o Miguel, pronto.
Para o Miguel perceber.
Orientar.
Eu vi logo.
No entanto, não sei se sabes, há pouco tempo houve uma... Não sei, já não lembro qual é que foi o jogo em que na Flash Interview o jornalista está a falar com o conselheiro e diz não sei quanto estou e ele não diz desculpe, é o Vitória.
Tudo o conselheiro disse isso?
Disse isso ali na Flash Interview, logo ele disse dois ferros curtos que ele até embaçou. E eu, peço desculpa. Mas pronto, lá se aguentou.
Em relação a este tema, estamos falados aqui no podcast, o Vitória é o Vitória e o outro é o Guimarães.
Calçados.
Ainda nos temas gerais de hoje, vamos iniciar uma nova rúbrica. Vamos iniciar uma rúbrica que vai ser a troca de cromos. Cromos de cromos da bola, não no sentido pejorativo do tema, do termo. Vamos falar de jogadores que transitaram entre os dois clubes. Neste caso, vamos falar de um grande jogador, um guarda-redes, que se iniciou no Vitória, em 58-59, e por lá se manteve durante 10 épocas e depois transitou para o Bolenses. em 68, 69 e ainda ficou uma boa meia dúzia de anos. Estamos a falar de Mourinho. Mourinho, o pai de José Mourinho. Neste caso, Mourinho Félix, o guarda-redes. Pedro, Mourinho, que já falámos dele aqui, já defendeu um penalti até do Pantera Negra, na estreia do Pantera.
É verdade, defendeu para muitos o melhor jogador português. Não se pode dizer que tinha jogado com o Ronaldo, porque não tem idade para isso, não é?
Mas ele defendeu o penalti do melhor jogador português, não foi? Ele defendeu um penalti.
É verdade, era isso que eu ia dizer. E aqui para o Miguel também defendeu o penalti do melhor jogador, em que foi na história, em que o Félix Mourinho estreia-se pelo Vitória de Setúbal no contra o Belém e defende um penalti do Matateu. Pronto, não há semelhança de quando na estreia do Eusébio, mas há muito. Como há pouco estávamos aqui a conversar, antes de começar o início do programa, dos grandes feitos do Félix Mourinho, que a história do Félix está intimamente ligada aos dois clubes, pois só jogou nesses dois, e muitos grandes momentos do Félix Mourinho estão também nos jogos entre eles, como por exemplo, e como nunca se esqueceu, defender o penalti do Matateu. E isto também só prova que os grandes jogadores não precisam de jogar nos supostos três grandes para serem grandes e para serem reconhecidos.
Antes pelo contrário.
Miguel, numa entrevista que o Mourinho Félix, deu há tempos, disse que quando entrou em casa e comunicou à família que ia deixar o Vitória para ir para o Belenenses, o José Mourinho, ainda gaiato, chorou. Achas que chorou de alegria ou de tristeza?
Não, sendo... Eu choraria de alegria, mas eu provavelmente chorou de tristeza. É curioso, eu estive aqui a pesquisar e o...
Já vamos falar?
Não, eu estou a falar apenas como jogador. Como jogador, de facto, fez aqui seis épocas no Belenenses, seis épocas em que o Belenenses, de 68 a 73, boas épocas, pontificavam jogadores como o Mursa, como o Sambinha já, como o Minervino Pietra, e foi um elemento muito válido na equipa do Belenenses.
Ganhou alguma coisa no Belém?
Não, não ganhou nada.
Nesta altura. Vitória, ganhou?
No Vitória também, então, que eu me lembro.
Eu acho que ganhou duas taças.
Sim, 60 ganhou, sim senhor, ganhou taças. Mas infelizmente, e é isto que é a revolta às vezes do mundo do futebol, um guarda-redes deste nível só foi uma vez internacional, curiosamente,
pelo
Belenenses, numa época uma década de ouro do Vitória, em que ganha, tem ali os títulos e não vai à seleção.
Se calhar foi tapado por um outro qualquer grande guarda-redes da altura. Miguel, dizias-nos, o Félix jogou seis épocas no Belém e, curiosamente, ainda como jogador, treinou também o Belém.
Sim, como jogador não, como treinou em 82, 83.
Não, mas ele saiu, deixou de ser jogador em 73, 74, mas em 70, 71 foi adjunto do treinador. Portanto, ele treinou o Belém ainda como jogador.
Ah, ok, pronto, essa não tinha reparado, exatamente. Tens razão. Mas ele como treinador...
Ele estreou-se como treinador no Belenenses.
Estreou, e a sua passagem pelo Belenenses mais tarde não foi nada famosa. Porque,
mais tarde, porque
coincidiu com a primeira descida do Belenenses à segunda divisão.
A primeira descida?
A primeira descida, em 82 e 83. Felizmente, nesse ano, o Belenenses lá teve um ano. Mas o que é certo é que coincidiu. Portanto, não se augura. Curiosamente, numa equipa onde jogava o Zé Mourinho.
O filho.
Sim.
Havemos de falar noutra troca de cromos também desse cromo. Curiosamente. Ele começa como guarda-redes no Vitória, transita para o Belém como jogador guarda-redes, inicia a sua caminhada como treinador no Belém, mais tarde volta, depois de alguns anos a treinar outros clubes, volta ao Belém, então deixa o Belém, e depois acaba a treinar
o Vitória. Está a coisa, indiscutivelmente os seus clubes não estão na vida deste treinador.
Não sei, não
inclusive, é de, inclusive numa entrevista que li... tive o prazer de ler do Félix, na certa altura é feita a pergunta qual é que foi o seu maior frango, e ele diz: num Belenenses Vitória de Setúbal, eu como guarda-redes do Vitória. Isto é uma coisa daquelas facada e meia, não é? Mas pronto, ele diz que estava a jogar tão bem que teve um erro, na altura ainda não se usavam luvas, em que tem um frango daqueles descomunais em que quis agarrar a bola para organizar um ataque, foge da bola, pronto, não temos imagens do lance, como é natural, mas pronto, mas é incrível como é que os dois clubes em toda a sua carreira estão nos grandes momentos entre os dois clubes, é impressionante.